Oitava sessão extraordinária, 31 de outubro de 2018. Iniciando os trabalhos, convido o vereador Cidiomar Souza Barbosa, vice-presidente, vereador Almir Maia Machado, primeiro secretário, para compor a mesa diretora. Convido os servidores Jadson da Costa Quartesani, subprocurador, Alexandre Marques, Glícia Paris, agente legislativo, Eusiane Bonelá, para auxiliar os trabalhos dessa sessão. Solicito o secretário a chamar os senhores vereadores.
Adilson Vasconcelos Conceição. Presente. Almir Maia Machado, presente. Anderson Kleber da Silva. Presente. George Batista Rodrigues. Presente. Joilda Araújo dos Santos. Presente. Jorge Rocha dos Santos. Presente. Juvenal dos Santos. Presente. Luciara Ferreira da Silva. Presente. Mites Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo.
Presente.
Cidiomar Souza Barbosa. O Alisson José Santos Vasconcelos.
Presente.
Havendo o número legal de vereadores, declaro, com a graça de Deus e pelo município, aberta a oitava sessão extraordinária do segundo período legislativo da 18ª legislatura desta augusta Casa de Leis. Solicito o vereador Almir a leitura bíblica.
Salmo 54, Deus é o meu socorro. Ó meu Deus, pelo vosso nome, salvai-me. Pelo vosso poder, fazei-me justiça. Ó meu Deus, ouvi a minha prece, prestai ouvido às palavras da minha boca. Os soberbos levantaram-se contra mim, os tiranos procuram a minha vida, sem terem a Deus presente. Mas Deus é o meu socorro, o Senhor é quem me sustenta. Que o mal recaia sobre os seus perseguidores, exterminai-os pela vossa fidelidade. Eu vos oferecei gostosamente, vos oferecerei gostosamente sacrifícios, glorificarei o vosso nome, Senhor, pela vossa bondade. Porquanto livrou-me de todas as tribulações e os meus olhos comprazem-se dos meus inimigos. Amém.
Solicito ao senhor secretário a leitura do ofício do Ministério Público MP PJCCB número 688/2018.
Conceição da Barra, 17 de outubro de 2018, ofício Ministério Público, número 688-688-18. Assunto: Ministério Público do Espírito Santo, requisita informações. Referência: processo número 2018.0008.1376-72. A Sua Excelência, a senhora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, Espírito Santo. Prezada senhora, a par de cumprimentá-la cordialmente, valho-me do presente para requisitar que informe se novas medidas foram adotadas no que se refere ao julgamento das contas aludidas neste procedimento. Prazo de resposta, 15 dias. Atenciosamente, Gabriel de Mendonça, promotor de justiça. Dados da manifestação. Manifestação número 2018-022-381. Data de entrada, 22/3/2018, às 15h51min4s. Objetivo, reclamação. Forma de contato, internet. Estado, Espírito Santo. Município, Conceição da Barra. Classificação, improbidade administrativa. Situação atual, andamento. Manter sigilo sobre os dados pessoais? Não. Informações do manifestante. Nome, Mervaldo de Oliveira Faria. Nascimento, 23/6/1968. E-mail, mervaldo@hotmail.com. Nome da mãe, Mercedes de Oliveira Faria. Naturalidade, Conceição da Barra. CPF número 005-324-397-83, sexo masculino, telefone 27-99785550, escolaridade superior. Venho pelo presente solicitar ao Ministério Público providências no sentido de notificar a Câmara de Vereadores de Conceição da Barra sobre a rejeição de contas dos ex-prefeitos apurados pelo Tribunal de Contas do Estado e que estão represadas naquela casa, sem nenhuma resposta à população. Em 2016, foi feita uma sessão que julgou e acatou a rejeição das contas do senhor Manuel Pereira da Fonseca. Entretanto, deixando as margens para que a referida sessão fosse anulada. Senhores, a população assiste, sem poder fazer nada, a mais duas contas rejeitadas destes prefeitos e outras do ex-prefeito Chico Donato, só que temos conhecimento. Pergunta-se, por que tantos anos para julgar estas contas, já indicando a rejeição pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo? Por que o rito das sessões não são seguidos, deixando as brechas que mais parecem acordadas com as partes para suscitar seu cancelamento iminente? A quem interessa esta postergação? O país está caminhando para uma faxina política e o Ministério Público tornou-se o último bastião do povo, que querem ver afastados os políticos que não souberam lidar com os recursos públicos. Assim, conclamo ao Ministério Público que ajude nesta empreitada de ver fluir esses julgamentos.
Finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia, conforme edital de convocação número 008, datado de 31 de outubro de 2018. Solicito o secretário a leitura do mesmo.
Edital número 008/2018 convoca 8ª sessão extraordinária para a data de 31 de outubro de 2018. Pelo presente edital, ficam convocados os senhores vereadores para a 8ª sessão extraordinária do 2º período legislativo desta 18ª legislatura, que será realizada no dia 31 do corrente mês, às 9 horas, para tratarmos da seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo da prestação de conta do gestor do exercício 2002, Francisco Carlos Donato Júnior, processo TC 1614/2003. 2. Leitura do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo da prestação de contas do gestor do exercício de 2006, Manuel Pereira da Fonseca, processo 3318/2008. Número 3. Leitura do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo da prestação de contas do gestor do exercício de 2008, Manuel Pereira da Fonseca, processo 034/2010 e 1961/2009. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 29 de outubro de 2018. Mites Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre os processos que vão ser encaminhados agora para as comissões de finanças, para ser analisado. Garanto a senhora que eu vou ser breve, é um negócio em 5 minutinhos.
O senhor gostaria de falar antes de ser lido os pareceres?
Antes de ser lido.
Tá, tudo bem. Está concedida a palavra por 5 minutos.
Meus cumprimentos à mesa diretora, na pessoa da excelentíssima senhora presidente Mites Eugênio, ao vice Mamá, ao primeiro secretário Almir, aos colegas e colegas vereadores, e na pessoa do Severino, o meu bom dia a todo o público presente. O que me chamou a atenção foi a manifestação do denunciante, onde ele fala aqui que em 2016 foi feita uma sessão que julgou acatou e rejeitou as contas do senhor Manuel Pereira da Fonseca, entretanto, deixando margem para que referida sessão fosse anulada. Não foi deixado margem nenhuma, é tanto que está sob júdice, né? Até estou achando aqui que, porque o meu colega aqui, ele é acadêmico, foi acadêmico de direito, não é advogado ainda, porque ele não conseguiu a prova da ordem, ele quer fazer o papel do juiz, ele já está condenando a legislatura passada. O que aconteceu na legislatura passada? Foi tentado, de várias formas, intimar o ex-prefeito Manuel Pereira da Fonseca, a comissão pediu, a Câmara designou o funcionário Alexandre, à época motorista, e o Alexandre foi de 2 às 3 vezes lá na casa do ex-prefeito Manuel, não encontrando. Notificou com data, com horário, tudo certinho. Não encontrando, o que é que a lei diz? Notifica pelo Diário Oficial. Foi notificado pelo Diário Oficial. E, mesmo assim, eu perdi na época, mandei também via WhatsApp, o ex-prefeito visualizou, falou que vinha apresentar sua defesa, mas eu não tirei print na época, não tinha a maldade jurídica que eu tenho hoje. E passou despercebido. Mas tenho certeza que na hora que for julgado, eu confio muito na procuradora efetiva, doutora Rosana, e no subprocurador, que era doutor Tiago Magela, na época, que me orientou, que orientava a presidência da Câmara como devia ser feito passo a passo. Foi feito tudo dentro das conformidades. Mas aqui no município tem uma briga entre Flamengo e Vasco, e fica um querendo atacar os outros. Vamos esperar que... Aí ataca aqui e fala também, presidente, na questão da demora para se julgar as contas. Pasme. O prefeito Chico Donato, ele foi prefeito de 2000 a 2004. Chegou na Câmara até agora só 2002. Aí tem 2000, 2001 e 2004, que ainda não chegou para ser votado. Como também... aqui do ex-prefeito Manuel Pé-de-Boi, que chegou em 2005, 2006 e 2008. 2007 ainda não chegou. Como assim do ex-prefeito Jorge Donati? Os 8 anos dele não tem uma conta aqui. Aí chega, vem para a Câmara querer pressionar. Quando eu não estava estudando direito, eu até... O que falava, a gente acabava acreditando, mas hoje eu começo a pesquisar e vejo que as coisas não é assim. Eu acho que tem de votar sim, e é nesse intuito, e eu como estudante de direito, que vou fazer alguns pedidos à Comissão de Finanças. Eu vou pedir à Comissão de Finanças, que depois pode ser, não pode, se quiser responder agora, responder depois por escrito, não tem problema, senhora presidente da comissão, vereadora Joilda, que a senhora me dê por escrito qual vai ser a ordem cronológica da votação desses projetos, porque desses processos, são três processos. Primeiro, eu acho que não vai haver tempo hábito nem para um, porque, se como o denunciante falou aqui, abriu brecha, as brechas abrem por causa das pressas, das pressões deles mesmos, pressionando a Câmara, para a Câmara fazer as coisas. E muitas das vezes não é nem por maldade, mas acaba errando, que não foi o caso dessa outra conta que está sob júdice. Inclusive, a procuradora da casa achou, no próprio processo, uma assinatura da intimação do ex-prefeito Manuel Pé-de-Boi, que está lá nos autos, e está numerada as páginas, e na defesa dela foi feita isso, e a justiça vai julgar. Então, um era isso, o presidente, que a senhora depois me dê por escrito a ordem cronológica. E, segundo, eu gostaria também de ser informado do calendário das reuniões. Calendário das reuniões, com data, horário, se vai ser aqui na sede, se vai ser no distrito, onde vai ser para eu poder acompanhar, porque, para mim, vai ser até bom, porque eu estou estudando direito, vai ser a oportunidade que eu vou ter de acompanhar como funciona mais de perto um julgamento de umas contas, não que eu não sei, porque eu estive na presidência e fui orientado por dois advogados, então tenho uma certa experiência, mas agora com mais um pouco de conhecimento por estar estudando direito. E, assim, vou atuar, gostaria que a senhora depois me desse por escrito, aí no tempo que a senhora achar hábito, a ordem cronológica e o calendário de reunião e horário da sessão, porque eu vou fazer presente em todas elas. Era só isso, meu muito obrigado.
Solicito ao senhor secretário a leitura dos pareceres prévios do Tribunal de Contas. Parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo da prestação de contas do gestor do exercício de 2002, Francisco Carlos Donato Júnior, processo TC 1614/2002. Apenso TC 048/2008, TC 1236/2008. O secretário irá ler apenas o parecer prévio do Tribunal de Contas, devido que os pareceres são extensos e, com certeza, nós demoraríamos aqui o dia todo. Peço a compreensão de todos. Todos os vereadores irão receber todas as prestações de contas e terá a oportunidade de ler em suas casas, em seus gabinetes.
Parecer prévio, Tribunal de Contas 006/2008. Processo, Tribunal de Contas, 1614/2003. Interessado, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra. Prestação de contas, exercício 2002. Prestação de contas, exercício 2002, do prefeito Francisco Carlos Donato Júnior. Contas irregulares, parecer pela rejeição. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo TC 1614/2003, em que são analisadas as contas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra referente ao exercício 2002, de responsabilidade do prefeito senhor Francisco Carlos Donato Júnior, considerando que é da competência deste tribunal apreciar as contas prestadas pelos prefeitos municipais, conforme o artigo 71, inciso 2, da Constituição Estadual. Considerando que na análise do processo TC 2952/2004 foi dado provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o parecer prévio TC 22/2004, com o acolhimento da preliminar da nulidade absoluta suscitada, designando-se nova data para apreciação da presente prestação de contas. Considerando que a sexta controladoria técnica concluiu pela irregularidade das contas. Considerando que a Procuradoria de Justiça de Contas opinou no mesmo sentido. Considerando, por fim, que na análise do processo TC 2499/2004, foi dado provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto contra o acordão TC 157/2004, processo 4501/2003, que julgou irregularidades os atos de gestão do exercício de 2002 na Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, excluindo do acordão atacada a regularidade descrita no item 3, referente à falta de recolhimento de obrigações patronais, permanecendo as demais irregularidades conforme acordão 176/2005. Resolvem os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 17 de janeiro de 2008, por unanimidade, acolhendo o voto do relator, conselheiro Mário Alves Moreira, considerar irregularidade as contas apresentadas, recomendando sua rejeição pelo Legislativo Municipal, tendo em vista os seguintes procedimentos. Da prestação de contas, processo TC 1614/2003, demonstração das variações patrimoniais, cancelamento de dívida ativa infringente aos artigos 1º, parágrafo 1º, 11 e 13 da Lei Complementar número 101/2000. Do relatório de auditoria, processo TC 4501/2003, reformulado pelo acordão 176/2005, proferido nos autos do processo TC 2499/2004, ausência de licitação na contratação da empresa Beer Brasil 500 Limitada para promover a apresentação de shows musicais, aumento de subsídio da mesma legislatura no montante equivalente a 72.727 VRTR, 72.727 e 27 centésimos, gasto com pessoal acima do limite legal, infringência aos artigos 20 e 71 da Lei Complementar número 101/2000. Divergências no relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre. Acompanho este parecer, integrando o relatório técnico contábil da prestação de contas anual número 004/2004, a instrução técnica conclusiva número 026/2004 e a manifestação de folhas 443 a 446, todos da sexta controladoria técnica, o parecer número 1282/2004, da ilustrada Procuradoria de Justiça de Contas, os votos do relator e o parecer prévio, Tribunal de Contas 022/2004, constante dos presentes autos. O voto do relator e o parecer prévio, Tribunal de Contas 158/2007, constante dos autos do processo Tribunal de Contas 2952/2004. A instrução técnica conclusiva número 19/2004, da sexta controladoria técnica, o parecer número 1278/2004, da ilustrada Procuradoria de Justiça de Contas, o voto do relator e o acordão 157/2004, constante dos autos do processo Tribunal de Contas 4501/2003, a instrução técnica número 282/2004, da oitava controladoria técnica, O parecer número 4378/04 da Ilustrada Procuradoria de Justiça de Contas, o voto do relator e o acordão Tribunal de Contas 176/2005, constante dos autos do processo Tribunal de Contas 2499/2004. Presentes à sessão plenária da apreciação, os senhores conselheiros Marcos Miranda Madureira, presidente, Mário Alves Moreira, relator, Humberto Messias de Souza, Daílson Laranja, Enivaldo Eusébio dos Anjos, Marco Antônio da Silva e Márcia Jacó Freitas, presente ainda a doutora Célia Lúcia Vaz de Araújo, procuradora de Justiça do Ministério Público junto a este tribunal. Sala das sessões, 17 de janeiro de 2008. Conselheiro Marcos Miranda Madureira, presidente. Conselheiro Mário Alves Moreira, relator.
Parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, a prestação de contas do gestor do exercício 2006, Manuel Pereira do Fonseca, processo TC 3318/2008. Solicito o secretário a leitura.
Parecer prévio, Tribunal de Contas 002/2012, processo TC 3318/2008. Interessado Manuel Pereira da Fonseca. Assunto: recurso de reconsideração. Ementa: recurso de reconsideração, ausência de detalhamento no inventário anual de bens das incorporações, baixas e possíveis divergências inexistência de consolidação das contas do Instituto de Previdência Municipal, provimento. Reformular parecer prévio TC 033/2008 para recomendar ao Legislativo Municipal a aprovação das contas. O excelentíssimo senhor conselheiro Marcos Miranda Madureira, relatório. Cuida o presente caderno processual do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Manuel Pereira da Fonseca, ordenador de despesas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, no exercício de 2006, em face do parecer prévio TC 033/2018, folhas 2350/2353, do processo TC 2601/2007, onde o egrégio plenário desta Corte de Contas recomenda ao Legislativo Municipal o julgamento pela rejeição da prestação de contas anual em face das irregularidades abaixo relacionadas. Na declaração de que foi realizado inventário anual dos bens patrimoniais, não foram evidenciadas de forma detalhada as incorporações, as baixas e as possíveis divergências inobservância ao artigo 127, inciso 11, da resolução número 182/2002 deste tribunal. Ausência de consolidação das contas do Instituto de Previdência de Conceição da Barra, Previcob, inobservância do artigo 4º, parágrafo 2º, da resolução número 217/2007 e o artigo 50, inciso 3, da Lei nº 101/2000, combinado com o artigo 110, parágrafo único, da Lei 4.320/64. Recomendo ao gestor que, nas próximas prestações de contas anuais, a justificativa referente a precatórios, itens 2, 10, 81, da Instrução Contábil Conclusiva nº 08/2008, seja contabilizada a fim de que a Prefeitura Municipal de Conceição da Barra demonstre a situação real do seu patrimônio. inconformado com o conteúdo do parecer prévio TC 033/2018/2008, o interessado interpôs o presente recurso, cuja exordial encontra-se colacionada às folhas 01/03, acompanhada da documentação de suporte de folha 04/2017. Após a autuação do presente recurso, os autos foram encaminhados à 8ª Controladoria Técnica, que, verificando que as matérias impugnadas são de natureza contábil, enviou os autos para a 6ª Controladoria Técnica, que se expressou por meio da Manifestação Contábil de Recurso, MCR, 12/2011, cuja conclusão segue abaixo transcrita. De todo o exposto, considerando as justificativas e documentos apresentados nos autos pelo recorrente, concluímos que a irregularidade constante do parecer prévio TC 033/2018, item 1.2, ausência de consolidação das contas do Instituto de Previdência de Conceição da Barra, Previcob, pode ser afastada. Contudo, a irregularidade constante do item 1, ausência de evidenciação das incorporações, baixas e possíveis divergências de forma detalhada na declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens patrimoniais, deve ser mantida. Diante do apresentado, encaminhamos os autos para apreciação superior e sugerimos o posterior encaminhamento à 8ª Controladoria Técnica desta Corte de Contas para as considerações pertinentes. Instalada a se manifestar, a 8ª Controladoria Técnica o fez por meio da Instrução Técnica do Recurso ITR 99/2011, que, com base na Manifestação Contábil de Recurso MCR 12/2011, sugere o provimento parcial às razões recursais apresentadas, mantendo-se a recomendação pela rejeição das contas, senão vejamos. Ante o exposto no que diz respeito às razões apresentadas, quanto aos aspectos técnicos contábeis, somos pelo parcial provimento do recurso, nos termos da Manifestação Contábil de Recurso número MCR 12/2011, folhas 25-31, exarada pela 6ª Controladoria Técnica, mantendo-se a recomendação pela rejeição das contas. Por preceito regimental, os autos foram submetidos ao Ministério Público Especial de Contas, que, após a análise detida de todo o processado, emitiu o parecer PPJC 4956/2011, da lavra do ilustre procurador-geral Dr. Domingos Augusto Taufner, que, com fundamento na resolução 221, de 7 de dezembro de 2010, opina pelo provimento total às razões recursais e, portanto, pela emissão de parecer prévio pela aprovação da prestação de contas, nos termos do que abaixo se expõe transcrito, senão vejamos. Fundamentação. Sobre a ausência de evidenciação das incorporações, baixas e possíveis divergências, de forma detalhada na declaração de que foi realizado o inventário anual dos bens patrimoniais. Verifica-se nos autos que, em razão da apuração de indícios de que, à época da análise, não existia inventário dos bens, razão pela qual o posterior encaminhamento já em sede de recursos não foi aceito. Insta frisar que foi editada nova norma sobre contabilidade pública, externada pela introdução da portaria STN número 467/2009, que trouxe novo enfoque na contabilidade pública sobre a necessidade de mensuração de ativos e passivos, provisões e reavaliações, depreciação, amortização e exaustão. Desta forma, surgiu para os gestores nova padronização e, por consequente, demanda tempo para que as prefeituras façam as adequações necessárias para se enquadrar nos novos procedimentos exigidos em relação à contabilidade pública. Além disso, sabe que o inventário de bens realizado anteriormente, de acordo com as antigas normas, não refletiam exatamente a situação destes, em virtude de exigências que não podiam ser, na prática, avaliadas. Este Tribunal de Contas, então, com o intuito de resguardar da ilegalidade esse período de transição em que se pretende adequar os novos procedimentos, editou a Resolução 221, de 7 de dezembro de 2010, estabelecendo prazos para os municípios se adequarem, de forma a não imputá-los responsabilidades por não cumprimento de norma já em vigor. Vejamos. Artigo 1º. Os jurisdicionados desta Corte deverão estar aptos a atender às novas normas de contabilidade pública a partir de sua obrigatoriedade, ou seja, 2012 para o Estado e 2013 para todos os municípios. Artigo 2º. Para cumprimento do artigo anterior, os jurisdicionados ficam autorizados a levantar toda a situação patrimonial e as devidas reavaliações até o término do exercício anterior ao da obrigatoriedade prevista na legislação. Parágrafo único. Durante o prazo de adequação, os jurisdicionados estarão desobrigados de encaminhar o relatório de inventário dos bens móveis e imóveis, bem como de almoxarifado junto à prestação de contas anual, conforme determinação regimental. Com isso, é possível extrair da resolução que o prazo de adequação dos municípios às novas diretrizes contábeis será até 2013, e, analisando o caso concreto, estaria a Prefeitura dentro do referido prazo, razão pela qual não pode ser imputado ao gestor rejeição de sua prestação de contas em virtude da ausência do inventário de bens, uma vez que passa a incidir sobre esta nova normatização. Insta frisar que o Instituto é sempre buscar dar efetividade à prestação de contas, facilitando assim a transparência que a administração pública precisa e da qual derivam os seus princípios. Diante do exposto, este Ministério Público de Contas, pelo afastamento desta irregularidade. Insta frisar que foi editada nova forma sobre contabilidade pública, externada pela introdução da portaria STN número 467/2009, que trouxe novo enfoque na contabilidade pública, sobre a necessidade de mensuração de ativos e passivos, provisões e reavaliações, depreciação, amortização e exaustão. Desta forma, surgiu para os gestores nova padronização e, por consequente, demanda tempo para que as prefeituras façam as adequações necessárias para se enquadrar aos novos procedimentos exigidos em relação à contabilidade pública. Além disso, sabe que o inventário de bens realizado anteriormente, de acordo com as antigas normas, não refletia exatamente a situação destas em virtude de exigências que não podiam ser, na prática, avaliadas. Esse Tribunal de Contas, então, com o intuito de resguardar da ilegalidade esse período de transição em que se pretende adequar aos novos procedimentos, editou a Resolução 221, de 7 de dezembro de 2010, estabelecendo prazos para os municípios se adequarem da forma a não imputá-los responsabilidade por não cumprimento de normas já em vigor. Vejamos. Artigo 1º. Os jurisdicionados desta Corte deverão estar aptos a atender às novas normas da contabilidade pública a partir da sua obrigatoriedade, ou seja, 2012 para o Estado e 2013 para os municípios. Artigo 2º. Para cumprimento do artigo anterior, os jurisdicionados ficam autorizados a levantar toda a situação patrimonial e as devidas reavaliações até o término do exercício anterior ao dia ao da obrigatoriedade prevista na legislação. Parágrafo único. Durante o prazo de adequação, os jurisdicionados estarão desobrigados de encaminhar o relatório de inventário dos bens móveis e imóveis, bem como de almoxarifado junto à prestação de contas anual, conforme determinação regional, regimental. Com isso, é possível extrair da resolução que o prazo de adequação dos municípios às novas diretrizes contábeis será até 2013. E, analisando o caso concreto, estaria a Prefeitura dentro do referido prazo, razão pela qual não pode ser imputado ao gestor rejeição de sua prestação de contas, em virtude da ausência do inventário de bens, uma vez que passa a incidir sobre este nova normatização. Insta frisar que o Instituto é sempre buscar da efetividade a prestação de contas, facilitando assim a transparência que a administração pública precisa e da qual derivam os seus princípios. Diante do exposto, pugna este Ministério Público de Contas pelo afastamento desta irregularidade. Conclusão. Pelo exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso da reconsideração e quanto ao mérito, pelo seu provimento, sendo afastadas as irregularidades apuradas. É o relatório. Voto. À luz do exposto, considerando o vigor da resolução TC 221/2010, que estabeleceu a obrigatoriedade de adequação às novas normas de contabilidade a partir de 2013 em relação aos municípios, peço vênia ao corpo técnico desta Corte para acompanhar na íntegra o entendimento da douta Procuradoria Especial de Contas. O voto pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo provimento total às razões recursais apresentadas, reformando o parecer prévio TC 033/2018, folhas 2350/2353 do processo TC 2601/2007, para recomendar ao Legislativo Municipal o julgamento pela aprovação das contas de contas, prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referente ao exercício financeiro 2006, sob a responsabilidade do senhor Manuel Pereira da Fonseca. É como voto. Parecer prévio. Visto relatados e discutidos nos autos do processo TC 3318/2008, resolvem os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 12 de janeiro de 2012, sem divergência, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento total para reformar o parecer prévio TC 033/2008, recomendando ao Legislativo Municipal o julgamento pela aprovação da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referente ao exercício de 2006, sob a responsabilidade do senhor Manuel Pereira da Fonseca, nos termos do voto do relator, conselheiro Marcos Miranda Madureira. Absteve-se de votar, por impedimento, o conselheiro Domingos Augusto Taufner. Composição plenária. Presentes à sessão plenária da apreciação dos senhores conselheiros Sebastião Carlos Hanna de Macedo, presidente Marcos Miranda Madureira, relator Sérgio Abud Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner e o conselheiro em substituição Marcos Antônio da Silva. Presente ainda o doutor Luciano Vieira, procurador-geral em exercício do Ministério Público Especial de Contas. Salas das sessões, 12 de janeiro de 2012. Conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo, presidente. Conselheiro Marcos Miranda Madureira, relator. Conselheiro Sérgio Abudi Ferreira Pinto. Conselheiro José Antônio Almeida Pimentel. Conselheiro Domingos Augusto Taufner. Conselheiro Marco Antônio da Silva, em substituição. E doutor Luciano Vieira, procurador-geral, em exercício. Lido na sessão do dia 28 de 2 de 2012, Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões.
Solicito o secretário a leitura do parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo da prestação de contas do gestor do exercício 2008, Manuel Pereira da Fonseca, processo TC-034-2010 e TC-1961-2009.
Parecer prévio. Tribunal de Contas 034/2010, processo TC-1961/2009. Interessado, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra. Assunto: prestação de contas exercício 2008. Prestação de contas exercício 2008, prefeito Manuel Pereira da Fonseca. Contas irregulares, parecer pela rejeição. Vistos relatados e discutidos nos autos do processo TC-1961/2009, em que são analisadas as contas da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, referentes ao exercício 2008, sob a responsabilidade do então prefeito, senhor Manuel Pereira da Fonseca. Considerando que é da competência deste tribunal apreciar as contas prestadas pelos prefeitos municipais, conforme artigo 71, inciso 2º, inciso 2 da Constituição Estadual. Considerando que na emissão do parecer prévio não serão apreciados atos de gestão do responsável pelo exercício municipal, pelo executivo municipal, sendo estes examinados em processo apartado, nos termos do artigo 126, parágrafo 6º da resolução TC número 182/2002. Com redação dada pela Instrução Normativa número 002, publicada no Diário Oficial deste Estado, no dia 8 de 2 de 2008. Considerando que o responsável foi declarado revel, por meio da decisão TC-6597/2009. Considerando que a 6ª Controladoria Técnica opinou pela emissão de parecer prévio, recomendando a rejeição das contas apresentadas. Considerando que a Procuradoria de Justiça de Contas opinou no mesmo sentido. Resolvem os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 16 de março de 2010, por unanimidade, acolhendo o voto do relator conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo, recomendar ao Legislativo Municipal a rejeição das contas apresentadas, sob a responsabilidade do senhor Manuel Pereira da Fonseca, prefeito municipal de Conceição da Barra, no exercício 2008, nos termos do artigo 78, caput da Lei Complementar, número 32/2003/93, combinado com o artigo 126, caput da Resolução TC número 182/2002. Tendo em vista os seguintes procedimentos irregulares: divergência entre a relação de créditos adicionais e o balanço orçamentário quanto aos créditos abertos por excesso de arrecadação no valor de R$ 5.876.738,66, infringência ao artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, inciso 3, da Lei número 4.320/64. Conciliação bancária da conta 119.878-5 do Banco do Brasil, divergente do demonstrativo financeiro de bancos, no valor de R$ 50,00, infringência ao artigo 85 da Lei nº 4.320/64. Divergência entre o valor dos extratos bancários e os valores registrados na conciliação bancária no valor de R$ 515,31. Infringência ao artigo 85 da Lei nº 4.320/64. Divergência entre o valor total dos restos a pagar inscritos no balanço financeiro consolidado e o apurado nas relações de restos a pagar de 2008, no valor de R$ 347.994,24. Infringência ao artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 4.320/64. Divergência quanto aos valores de restos a pagar apurados nas relações respectivas e o valor registrado no balanço patrimonial no valor de R$ 348.017,44. Infringência ao artigo 85 da Lei nº 4.320/64. Falta de clareza no registro da conta despesa a regularizar no valor de R$ 4.403,10 e da conta responsabilidade financeira no valor de R$ 2.794.600,53 do balanço patrimonial, infringência ao artigo 85 e 89, ambos da Lei 4.320/64. Ausência do devido registro de alienação de bens imóveis na demonstração das variações patrimoniais no valor de R$ 46.152,00. Infringência no artigo 85 da Lei nº 4.320/64. Ausência de comprovação nos autos quanto à legalidade e motivação de cancelamento de dívida ativa no valor de R$ 25.432,21. Infringência do artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei Complementar nº 101/2000. Ausência de demonstração das origens do cancelamento de dívidas passivas no valor de R$ 1.463.036,14. Infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64. Divergência entre o valor de restos a pagar do exercício 2008 no anexo 17 e o apurado nas relações apresentadas no valor de R$ 333.215,04. Infringência ao artigo 85 da Lei 4.320/64. Não aplicação do percentual mínimo constitucional na remuneração dos profissionais do magistério, no valor de R$ 608.173,82. Infringência ao artigo 60, inciso 12, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, alterado pela emenda constitucional número 53/2006. Não aplicação do percentual mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino, no valor de R$ 2.311.347,27. Infringência ao artigo 212 da Constituição Federal. Ausência de informações relativas ao terceiro quadrimestre do exercício 2008, infringência ao artigo 3º da resolução TC número 193/2003. Acompanho este parecer, integrando o relatório técnico contábil número 140/2009 e a instrução técnica conclusiva número 583/2010, ambos da 6ª Controladoria Técnica, o parecer número 841/2010, da ilustrada Procuradoria de Justiça de Contas e o voto do relator. Presentes à sessão plenária de apreciação, os senhores conselheiros Humberto Messias de Souza, presidente, Sebastião Carlos Rana de Macedo, relator, Marcos Miranda, Elcide Souza, Sérgio Abudir Ferreira Pinto e o conselheiro em substituição, Marcos Antônio da Silva. Presente ainda o doutor Domingos Augusto Taufner, procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Salas das sessões, 16 de março de 2010. Conselheiro Humberto Messias de Souza, presidente. Conselheiro Sebastião Carlos Rana de Macedo, relator. Conselheiro Marcos Miranda Madureira, conselheiro Elcide Souza, conselheiro César Abudir Ferreira Pinto, conselheiro Marcos Antônio da Silva e doutor Domingos Augusto Taufner, procurador-geral. Lido na sessão do dia 27 de 5 de 2010, Paulo César Rocha Malta, secretário-geral das sessões.
Encaminho a Comissão de Finanças e Orçamento para apresentar ao plenário seu pronunciamento em ordem cronológica de apreciação. Ano exercício 2002. Francisco Carlos Donato Júnior. Processo TC 1614/2002. Apenso TC 048/2008. TC 1236/2008. Ano exercício 2006, Manuel Pereira da Fonseca, processo TC 3318/2008, apenso TC 2601/2017. Ano exercício 2008, Manuel Pereira da Fonseca, processo TC 034/2010 e TC 1961/2009. As presidentes das comissões convidam a todos os vereadores para uma reunião quarta-feira, dia 7 de novembro, às 8 horas, aqui na sede da Câmara Municipal, para discutir os referidos projetos desta sessão. Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada. Um bom dia a todos.